Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na Universitária FM 107.9, do mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Universitária FM 107.9. Vamos aos destaques de hoje.
E após a atuação do MP do Ceará, a Justiça obriga a Câmara Municipal de Aurora a nomear aprovados em concurso público. DECOM multa empresas de telefonia e internet em mais de R$1.400.000 por práticas abusivas contra consumidores cearenses. Após a ação do MP, Justiça determina a retirada de painéis publicitários em desacordo com legislação em Juazeiro do Norte. MP promove treinamento nesta quarta sobre relações familiares na prevenção ao suicídio. O Ministério Público do Ceará recomenda exoneração de 4 servidores da Prefeitura de Jaguaruana por suposta prática de nepotismo. A pedido do MP, Justiça determina que Prefeitura de Vajota e Cagesse aprovem e executem Plano Municipal de Saneamento Básico. MP do Ceará cobra concurso público e novas unidades de acolhimento para fortalecer rede socioassistencial em Fortaleza. O Ministério Público recorre ao Tribunal de Justiça e obtém condenação de ex-vereador e de vice-presidente da Câmara de Aracati por improbidade administrativa. E na edição de hoje, MP lança novo edital de seleção de estagiários e residentes para todo o Ceará. O convidado é o promotor de justiça e coordenador do NUNGE do MP, Dr. Sérgio Lochá.
Esse processo seletivo, ele é de extrema importância, não só para o MP, mas principalmente das pessoas que nós vamos trazer. O que é que nós queremos dizer com isso? Em palavras bem francas, a gente quer fazer um pedido aos jovens, aos graduandos e aos recém-formados, né? O pedido é o seguinte: invistam no Ministério Público, invistam na nossa seleção, venham para os nossos quadros, venham agregar valor, venham aprender conosco, que nós também aprendemos com vocês. As inscrições, elas são por 30 dias a contar do dia 10 de agosto, certo? No estágio de graduação, a bolsa nossa, ela é no valor de R$ 1.037 mais auxílio de transporte, com a carga horária de 5 horas para o estagiário de graduação, 5 dias na semana, certo? E para o residente, a bolsa de residência é de R$ 2.200, mais auxílio de transporte com a carga horária de 6 horas diárias. Esse horário, depois que a pessoa é distribuída para a lotação que ela for encaminhada, ela vai pegar e vai fazer o alinhamento com a sua chefia imediata.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre MP lança novo edital de seleção de estagiários e residentes para todo o Ceará. Debate Público também pode ser feito por você.
Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público.
E o MP recorreu ao Tribunal de Justiça e obteve condenação de ex-vereador e vice-presidente da Câmara de Aracati por improbidade administrativa. Quem conta pra gente o caso é o repórter Jonas Guedes.
Após recurso do MP do Ceará, o Tribunal de Justiça do Estado condenou o ex-vereador Luiz Carlos Solheiro e o atual vice-presidente da Câmara Municipal de Aracati, Francisco Kleber de Andrade Lima, por atos de improbidade administrativa praticados em 2018. O promotor de justiça, Igor Costa, detalha a ação que culminou na condenação.
Na ocasião, o Francisco Kleber era presidente da Câmara e Antônio Carlos Solheiro, vereador, que teve uma condenação e teve os direitos políticos suspensos. Ao ser notificado, o presidente da Casa ignorou a notificação, tomou ciência da suspensão dos direitos políticos, mas não adotou nenhuma providência para afastar o vereador, né, que não poderia mais ocupar o cargo e exercer a vereança. Foi ajuizada uma ação por conta do ato de improbidade decorrente dessa conduta da presidência da casa, que manteve o vereador ainda em atuação por cerca de 3 meses. E no tribunal obtivemos êxito, né, conseguindo a condenação.
Ainda de acordo com o promotor Igor Costa, agora o Poder Legislativo está sendo comunicado da decisão.
E estamos agora providenciando a comunicação às autoridades do município, ao presidente da casa, para que tomem ciência da decisão proferida, tendo em vista que um dos condenados ainda é vereador aqui no município de Aracati e deve ser impactado fortemente com essas decisões.
A condenação pelo Tribunal de Justiça do Estado implica em diversas sanções previstas pela legislação de improbidade e também na suspensão dos direitos políticos e inelegibilidade, com base na lei da ficha limpa.
E a pedido do MP, a Justiça determinou que a Prefeitura de Varjota e a CAGES aprovem e executem Plano Municipal de Saneamento Básico. Vamos ouvir a repórter Eliana Querino.
Após a ação civil pública do MP do Ceará, a comarca de Riritaba determinou que a Prefeitura de Varjota e a CAGES elaborem e aprovem em até 180 dias um novo Plano Municipal de Saneamento Básico do município ou adequem e atualizem o existente. O promotor de justiça, Rafael Medeiros, explica os pontos apresentados pelo Ministério Público que culminaram na decisão da justiça favorável à visão defendida pelo MP.
A atuação, nesse caso, do Ministério Público do Ceará garantiu uma importante conquista para a população de Varjota. Depois de uma ação civil pública que foi ajuizada pelo MP, a justiça reconheceu que a falta de coleta e de tratamento de esgoto na cidade viola os direitos fundamentais à saúde e também ao meio ambiente e determinou que o município e a CAGES adotem medidas concretas para resolver o problema. O Ministério Público levou o caso à justiça, conseguiu demonstrar que os dejetos vinham sendo lançados em ruas, córregos e cursos de água, com graves riscos para as famílias, enquanto os responsáveis se limitavam a prometer soluções futuras e incertas, né? Diante desse quadro, a Vara Única da Comarca de Riritaba acolheu os argumentos do MP e determinou que o município e também a CAGES elaborassem, no prazo de 180 dias, o Plano Municipal de Saneamento Básico, contendo um diagnóstico, também metas, cronogramas e também apontando a fonte de recursos para universalizar o serviço.
De acordo com a sentença, no plano também deverão constar informações como diagnóstico do sistema de esgotamento de Varjota, objetivos e metas para a universalização dos serviços e o que é necessário para que isso ocorra, dentre outros.
A decisão, essa é uma parte muito importante, mas a decisão ainda impõe a apresentação de relatórios semestrais à justiça e prevê multa e responsabilidade dos gestores em caso de descumprimento da decisão, garantindo que a cobrança não pare por aqui. O Ministério Público vai seguir fiscalizando cada etapa para que Varjota tenha, enfim, um sistema de esgoto à altura da dignidade da sua população.
Há ainda a previsão de multa em caso de descumprimento da decisão sem justificativa.
E o MP do Ceará cobrou concurso público e novas unidades de acolhimento para fortalecer rede socioassistencial em Fortaleza. Os detalhes com o repórter Ranieri Melo.
Durante a audiência pública, realizada com representantes de secretarias municipais e estaduais e da rede de proteção, o MP do Ceará cobrou a realização de concurso para ampliar o quadro de servidores efetivos nos serviços de assistência social de Fortaleza. De acordo com o promotor de justiça, Luciano Tonet, a demanda apresentada à gestão municipal foi justificada através de estudos prévios realizados pelo Ministério Público.
Durante o encontro, o Ministério Público apresentou os resultados das inspeções realizadas neste ano no Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, nos CRAS e nos CREAS de Fortaleza. As visitas revelaram a necessidade de fortalecer a estrutura da política de atendimento socioassistencial, especialmente por meio da ampliação do quantitativo de equipamentos e do quadro de servidores efetivos. Com a realização de concurso público para assistência social no município de Fortaleza e o aperfeiçoamento da gestão das equipes de supervisão e monitoramento dos serviços.
No encontro, também foi discutida a implementação de uma nova unidade destinada ao acolhimento emergencial de bebês, em especial os que ainda se encontram em hospitais da rede pública, além da criação de 3 novos espaços voltados ao serviço na capital.
Entre os principais encaminhamentos da audiência, além da realização de concurso público para assistência social, também a ampliação da rede de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Nesse sentido, foi discutida a implantação de uma nova unidade para acolhimento emergencial de bebês, sobretudo aqueles que permanecem em hospitais da rede pública e privada. Também foi reforçada a importância do aumento de cofinanciamento estadual, da assistência social e do fortalecimento da cooperação entre Estado e município. O compromisso do Ministério Público é acompanhar esses encaminhamentos e atuar para que o SUAS tenha as condições necessárias para garantir proteção integral e atendimento digno às crianças e adolescentes e famílias que mais precisam.
Participaram da audiência representantes do Poder Legislativo Municipal e Estadual, técnicos das duas esferas do Poder Executivo, além de profissionais da assistência social, conselheiros tutelares de direitos e usuários da política pública.
E o Ministério Público do Ceará recomendou exoneração de 4 servidores da Prefeitura de Jaguaruana por suposta prática de nepotismo. Quem conta pra gente é a repórter Caterine Neblina.
A apuração do MP reuniu atos de nomeação, certidões de nascimento e casamento, contratos temporários e informações obtidas em bancos de dados oficiais e no portal da Transparência. O promotor de justiça, Vinícius Barreto, explica que a recomendação do MP do Ceará foi expedida após investigação que apura possível contratação de parentes de autoridades e de servidores que ocupam cargos de chefia na gestão.
Essa recomendação ela foi expedida nos autos, no transcorrer de uma investigação da Promotoria de Justiça de Jaguaruana, no inquérito civil, e essa investigação identificou vínculos de parentesco, de consanguinidade entre membros nomeantes, entre autoridades do município e servidores que exerciam cargos, comissionados, funções de confiança, de modo que foi reconhecida uma situação de nepotismo, contrariando aí princípios da Constituição da República.
A Prefeitura terá 10 dias úteis para informar se acatará a recomendação. Em caso de descumprimento, o MP poderá adotar medidas judiciais e administrativas.
Dessa forma, a promotoria emitiu essa recomendação a fim de que os servidores sejam exonerados imediatamente e cesse a situação de ilegalidade. Caso por acaso não haja o acolhimento de tal recomendação, o Ministério Público irá analisar as medidas necessárias para corrigir esta ilegalidade.
A prática de nepotismo é proibida pela Constituição Federal e por súmula do Supremo Tribunal Federal e veda a nomeação de parentes até o terceiro grau para cargos em comissão ou funções de confiança.
E o MP promove treinamento amanhã, quarta-feira, sobre relações familiares na prevenção ao suicídio. Os detalhes com o repórter Emerson Belo.
O treinamento abordará a dinâmica das relações familiares como modelo de prevenção e de intervenção na crise de suicídio. De acordo com Lucia Antonelli, promotora de justiça e coordenadora do CAU Saúde, o objetivo é que os participantes aprendam a identificar e agir quando pessoas de seu círculo deem sinais de ideação suicida.
O foco do evento é abordar o desenvolvimento dos vínculos familiares, o senso de pertencimento, a integridade identitária, além da identificação antecipada da crise suicida. O intuito do treinamento é que os participantes possam compreender a situação psicossocial de uma pessoa em crise de suicídio, identificando as dinâmicas e os papéis nas relações interpessoais, favorecendo a construção de vínculos saudáveis de intervenção, tanto de prevenção como na prevenção em relação ao suicídio.
O treinamento será conduzido pela psicóloga Suzana Kramer Mesquita Oliveira, diretora fundadora do projeto Vincula, e faz parte do programa Vidas Preservadas do Ministério Público.
A capacitação é aberta ao público e faz parte de um dos eixos de capacitação do programa Vidas Preservadas do Ministério Público, que é um programa permanente que atua na prevenção, intervenção e pós-venção nos contextos de suicídio. As inscrições estão disponíveis na plataforma de curso e de eventos da Escola Superior do Ministério Público e é aberta ao público.
As inscrições podem ser feitas através da página cursos.mpce.mp.br. A capacitação acontece presencialmente no auditório da Escola Superior do Ministério Público, localizada na rua Maria Alice Ferraz, número 120, no bairro Luciano Cavalcante, e também à distância através de videoconferência.
E após a ação do MP, a Justiça determinou a retirada de painéis publicitários em desacordo com legislação em Juazeiro do Norte. Chega ela, Lívia Priscila.
O Poder Judiciário acatou a ação civil pública do MP do Ceará e determinou que a Superintendência de Obras Públicas do Estado, a SOP, providencie a retirada em até 15 dias de painéis de LED irregulares em avenidas do município de Juazeiro do Norte. O promotor de justiça, Francisco das Chagas, detalha o que motivou essa ação.
A decisão foi determinada que as empresas responsáveis pelos equipamentos procedam à retirada por representarem potencial risco à coletividade, em virtude da elevada luminosidade e da localização em cruzamentos, semáforos e vias de intenso fluxo de veículos, né? O que poderia comprometer a atenção dos condutores e causar graves acidentes. A ação civil pública foi ajuizada com base em inquérito civil que apurou as irregularidades no funcionamento desses painéis eletrônicos. E estão localizados nas principais avenidas de Juazeiro do Norte, Avenida Padre Cício, Leão Sampaio, Castelo Branco, Plaza Deraldo.
Ainda de acordo com o promotor, também foram requisitados relatórios aos órgãos de trânsito do município e do estado sobre a situação dos painéis.
Nesse inquérito civil foram requisitados relatórios técnicos da AMAJUR, do Departamento de Trânsito, do DEMUTRAN, do município de Juazeiro, do DETRAN Ceará e da própria SOP, constatando essas irregularidades, o que motivou inclusive a realização de audiência com a SOP. No entanto, não foi possível formalizar um termo de ajustamento de conduta ou um acordo para retirada extrajudicial dos painéis eletrônicos, tendo sido necessário, portanto, o ajuizamento da ação civil pública pela 7ª Promotoria, e que foi acolhida a liminar parcialmente no dia 27 de julho, objetivando dessa forma garantir o cumprimento da legislação urbanística e as normas de trânsito, no sentido de garantir maior segurança aos transeuntes.
Na decisão, o Poder Judiciário fixou multa diária de R$ 1.000, limitada ao valor de R$ 15.000, por equipamento que permanecer funcionando de forma irregular após o prazo estabelecido. O MP do Ceará continuará acompanhando o cumprimento da decisão judicial e adotará as providências cabíveis caso os painéis não sejam retirados no prazo fixado judicialmente.
E o DECOM multou empresas de telefonia e internet em mais de R$ 1.400.000 por práticas abusivas contra consumidores cearenses. Os detalhes com a repórter Marta Bruno.
O objetivo do DECOM do MP do Ceará é responsabilizar os fornecedores pelas irregularidades identificadas e prevenir novas violações dos direitos dos consumidores. A promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, Antiele Sampaio, detalha as principais práticas abusivas registradas.
Ao todo, foram proferidas 37 decisões administrativas decorrente de reclamações envolvendo problemas como cobranças indevidas, descumprimento de oferta, cancelamento e bloqueio irregular de linhas, falha na portabilidade e alteração de plano sem autorização dos clientes. Também nós identificamos situações de cobrança de multas rescisórias indevida, inclusão de serviços não contratados e desconto não autorizados e suspensão de serviço mesmo após o pagamento da fatura. Essas são as condutas que desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor e causam prejuízo diretamente à população.
Outro destaque trazido pela promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, Antiele Sampaio, são as práticas abusivas envolvendo o público 60+.
Um dos pontos que nos chamou a atenção é o número de casos envolvendo consumidores idosos, que são considerados hipervulneráveis na relação de consumo e merecem uma atenção e proteção especial. Muitas dessas reclamações tratam-se de cobranças indevidas e dificuldade de acesso à informação e interrupção de serviços essenciais de comunicação. O objetivo dessas penalidades não é apenas punir a empresa, mas é também incentivar a melhoria na prestação do serviço e prevenir novas violações. O DECOM continuará atuando de forma firme para garantir que os direitos dos consumidores cearenses sejam respeitados.
As sanções foram aplicadas a empresas como Vivo, Claro, TIM, Brisanet, Alaris, Multiplay, Nil, Algar e outras prestadoras de serviços de telecomunicações. Os consumidores que identificarem irregularidades em serviços de telefonia e internet podem registrar reclamação no DECOM pelo e-mail decom.fisc@mpce.mp.br, pelo telefone DDD 85-3452-4505 e ainda pelo WhatsApp DDD 85-98685-6748.
Agora é aquele momento em que a gente vai saber o que é destaque no Instagram do MP com ela, Maria Clara.
Oi, oi, Alex e todos os ouvintes do Debate Público. Aqui é Maria Clara, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vem comigo ver o que tem de novidade nas redes sociais do MP? O dia 7 de agosto marcou os 20 anos da Lei Maria da Penha, uma conquista fundamental para proteger tantas mulheres que sofreram e ainda podem sofrer violência por parte de seus agressores. Para celebrar essa data tão significativa, fizemos uma publicação especial no nosso Instagram. Confira no nosso perfil. E agora o MP está ainda mais perto de você. Você sabia que o MP do Ceará tem um canal oficial no WhatsApp? Você pode acompanhar nossas notícias, campanhas, ações e muito mais de forma gratuita e segura. Corre no nosso perfil e clique no link da bio para fazer parte do nosso canal e não perder nenhuma novidade. Preparou alguma surpresa de Dia dos Pais, mas foi surpreendido de alguma forma com o produto? O DECOM pode te ajudar a entender o que fazer em cada situação. Confira o conteúdo lá no nosso perfil e aproveita para deixar aquela curtida. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Valeu, Maria Clara. Vamos agora de A História do MP com a historiadora Lígia Holanda.
A História do MP.
Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Em 11 de agosto de 1827, poucos anos após a independência do Brasil. A criação dos cursos jurídicos representou um marco na consolidação do Estado Nacional Brasileiro. Durante todo o período colonial, Portugal proibia a instalação de universidades em suas colônias. A medida fazia parte de uma estratégia para manter o controle político e intelectual sobre os territórios ultramarinos. Sem instituições de ensino superior no Brasil, os filhos das elites precisavam buscar formação em Portugal ou em outros países europeus. As discussões sobre a criação do curso universitário brasileiro começou em agosto de 1823, menos de um ano após a independência. A prioridade dada ao ensino jurídico estava ligada à necessidade de formar profissionais capazes de ocupar os cargos estratégicos na estrutura administrativa da nova nação. O Ceará participou ativamente deste debate, por meio dos deputados constituintes José Martiniano de Alencar e Pedro José da Costa Barros. As discussões ocorreram paralelamente aos trabalhos da Assembleia Constituinte de 1823 e foram influenciadas pelos ideais do iluminismo português. Inicialmente, cogitou-se a instalação de uma faculdade de Direito no Rio de Janeiro. Contudo, a decisão final foi pela criação de duas instituições, uma no Largo de São Francisco, em São Paulo, e outra em Olinda, em Pernambuco. Esta última foi instalada no Mosteiro de São Bento em 15 de maio de 1828, iniciando as atividades no mês seguinte com 41 alunos, todos oriundos de famílias influentes da época. A Faculdade de Direito de Olinda, posteriormente transferida para Recife, exerceu profunda influência na formação intelectual do Nordeste e, em especial, do Ceará. Ao longo dos séculos 19 e 20, importantes nomes da cultura e do pensamento cearense passaram pelas suas salas de aulas. Entre elas estão Clóvis Bevilacqua, responsável pelo projeto do Código Civil de 1916, e o filósofo e educador Farias Brito. A instituição também contribuiu para a formação de diversos membros que atuaram no Ministério Público do Ceará. Entre os bacharéis formados em Recife que exerceram funções de promotores ou procuradores-gerais do Estado, cargo correspondente ao atual Procurador-Geral de Justiça, destacam-se Antônio Sabino do Monte, José Feliciano Augusto de Ataíde, Pedro Paulo Silva Moura e Cláudio de Burque Carneiro Léo Filho. Somente em 1903, o Ceará conquistou a primeira instituição de ensino superior, a Academia Livre de Direito do Ceará. O corpo docente era composto em grande parte por juristas formados na tradicional Faculdade de Direito do Recife, reforçando os laços históricos entre as duas instituições. O Dia do Advogado convida a reflexão sobre a importância da advocacia e do ensino jurídico na Constituição das instituições brasileiras. Mais do que formar profissionais de direito, os primeiros cursos jurídicos do país contribuíram para a organização do Estado, a consolidação da cidadania e o fortalecimento das estruturas de justiça, que seguem fundamentais para a sociedade contemporânea. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história. Na próxima semana, estaremos de volta com outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Até lá!
Nesse bloco, vamos tratar sobre MP lança novo edital de seleção de estagiários e residentes para todo o Ceará. Já está aqui com a gente o nosso convidado de hoje, promotor de justiça, coordenador do Núcleo de Modernização e Gestão do Estágio, Sérgio Louchá. Doutor Sérgio, seja bem-vindo ao debate público.
Bom, Alex, muito obrigado, né? Para nós é um momento especial esse momento aqui de estarmos para a divulgação de uma seleção que é extremamente importante para o Ministério Público, porque nós trabalhamos para pessoas e trabalhamos com pessoas. E nessa perspectiva, a vinda de novos profissionais para cá em sede de aprendizado, né? Tanto no estágio de graduação, como na residência e pós-graduação, é um momento muito especial para nós. E eu queria dar uma palavra dizendo para você quem somos nós, né? O que é o NUMG, né? Núcleo de Modernização e Gestão de Estágio do MPCE. O núcleo foi criado recentemente por ideia do nosso procurador-geral, Dr. Herbert Santos, que me incumbiu, né, de fazer essa ponte que não existia, né? Há muitos anos atrás existia um outro departamento, que era a NUG, sem o M, que ele dava algum toque do que nós estamos fazendo hoje. Mas a ideia do nosso procurador-geral, que ele me incumbiu, e a gente tem tentado desempenhar nesses 6 meses aí, é de fazer a modernização no sentido de a gente fazer o MP ser bom para as pessoas que trabalham nele, para que o MP possa ser bom para as pessoas que dependem dele, da ação do Ministério Público. Então, essa ponte, ela é uma ponte que ela acabou se tornando muito necessária, porque nós somos um núcleo grande para a instituição. Hoje, nós somos aí em números absolutos, aproximadamente 910 entre estagiários de graduação e residentes, 910 pessoas, né, entre as vagas disponíveis, esse pessoal que está conosco, as pessoas que estão conosco, tanto os estagiários de graduação como os residentes, eles representam uma força motriz muito grande de qualificação interna das pessoas e para nós também força motriz na qualidade do trabalho que nós prestamos.
Certeza.
Porque nós trabalhamos para as pessoas que dependem do Ministério Público para que o MP possa cumprir suas funções constitucionais, que é, assim, uma forma bem ampla, que é proteger a sociedade de uma forma muito grande, porque nós temos, assim, uma gama de atribuições gigantescas que estão lá nos dois artigos centrais do MP, que são os artigos 127 e 129 da Carta Magna, em que o MP, ele é um garante, ele é uma instituição que garante a realização de direitos. Só que nós precisamos ter uma estrutura física, como por exemplo essa sala, estrutura de pessoal com os nossos servidores, com os nossos assessores, com o pessoal terceirizado, e estrutura de aprendizado de trabalho, que é justamente a proposta desse certame, dessa seleção, que é para estagiários de graduação e residentes, que vão trabalhar não só nas promotorias de justiça, vão trabalhar nas procuradorias de justiça, vão trabalhar nos núcleos, nos grupos e nos órgãos que nós temos da administração que fazem a máquina ministerial rodar bem. E para isso precisamos ter uma seleção que nós consigamos trazer as melhores pessoas que estão nas áreas respectivas, que são muitas áreas. Todo mundo pensa que é só direito, mas não é só direito. Claro que a prioridade, devido à nossa atividade fim, é de pessoas do direito, mas nós temos muitas outras áreas que nós vamos ter estagiários de graduação e residentes.
Pronto, a gente já sentiu o clima da nossa conversa, né? Falando sobre esse processo de seleção de estágio para o MP do Ceará. Doutor, hoje é terça-feira. O processo foi aberto ontem, segunda, né? Conta mais detalhes para quem tem interesse e quem já está acompanhando a gente aqui na Universitária FM.
O processo foi aberto ontem, segunda-feira. E o que acontece? Esse processo seletivo, ele é de extrema importância, não só para o MP, mas principalmente das pessoas que nós vamos trazer. O que é que nós queremos dizer com isso? Em palavras bem francas, a gente quer fazer um pedido aos jovens, aos graduandos e aos recém-formados, né? O pedido é o seguinte: invistam no Ministério Público, invistam na nossa seleção, venham para os nossos quadros, venha agregar valor, venha aprender conosco, que nós também aprendemos com vocês. Então é importante a gente passar uma mensagem muito clara de que um ambiente como o do Ministério Público, ele é extremamente saudável para as pessoas. E são vários os motivos do nosso ambiente ser saudável. Nós temos uma estrutura administrativa que cresceu e hoje contempla nós temos espaço físico para receber os nossos estagiários de graduação e os nossos residentes, em que nós temos hoje cada vez mais líderes qualificados para dar um bom treinamento, somos capazes, inclusive hoje pelo NUNGE, de fazer realocação de pessoas quando eventualmente há uma necessidade por conta de perfil do local de trabalho, perfil do profissional, ainda profissional aprendiz, mas há uma necessidade eventual de se fazer realocação de pessoas. Hoje o NUNGE faz isso. Ele faz por quê? Porque o objetivo do NUNGE é equilibrar o interesse público da administração de executar um bom trabalho com o interesse também do estagiário de graduação e do residente em aprender muito conosco. E qual é a grande vantagem que eu digo, que eu vejo com muita clareza? A grande vantagem de você ser um estagiário nosso ou você ser um residente nosso? A grande vantagem é que nesta instituição, por ser uma instituição que tem múltiplas atividades, é muito difícil a pessoa não se encaixar em um dos nossos locais de trabalho, da grande gama e diversidade de locais de trabalho que nós temos para as mais diversas especialidades e para mais diversos cursos que nós temos. Ou seja, é uma oportunidade de crescimento profissional imensa. Aqui, devido ao grande volume de trabalho que a gente tem e a grande variedade de interesses que nós cuidamos, o nível de aprendizado é muito alto. O nível de amadurecimento do teu cérebro para funcionar, o nível de conhecimento acumulado que você vai adquirindo, o volume de questões com que você lida, fazem com que você, profissional, que está no começo de carreira, seja universitário, seja pós-formado, você adquira muito conhecimento que você vai levar para a sua vida. E não é só o conhecimento jurídico, aqui falando especificamente do povo do direito, né? Uhum. É o conhecimento organizacional de uma entidade pública que tem a obrigação de ser excelente, não só na entrega do que ele faz, como também no seu ambiente interno de acolhimento, no seu ambiente interno, de promover a integração de equipes com pessoas que são diferentes. Então, tudo isso é um grande aprendizado, e eu já posso lhe dizer, hoje mesmo, eu tive conversas mais cedo, antes de vir aqui, conversa com pessoas que estavam em processo de realocação e tive feedbacks muito positivos com relação a experiências novas e a felicidade das pessoas estarem fazendo o que gostam.
Verdade.
E trabalhar no que você gosta, descobrir que a sua área de atuação acadêmica, ela pode te reverberar, te trazer uma felicidade profissional e te preparar até mesmo para futuros voos, tem pessoas que estudam para concurso, né? Tudo isso dá muita bagagem para nós. E essa bagagem é que eu venho aqui fazer o pedido novamente para que o jovem, o graduando e o pós-formado, dentro das condições do edital, possam fazer um investimento. Investimento de ir para onde? Investimento de vir para o Ministério Público, porque o Ministério Público precisa de você. E a sua vinda para cá vai ser uma bênção para nós, vai ser uma coisa fantástica que a gente trabalha com a perspectiva de crescimento da juventude.
Perfeito. Doutor, para entender mais sobre essa vinda para cá, né? A gente sabe que o processo foi aberto ontem, dia 10 de agosto, sim, né? Vai até quando? E detalhes, doutor, como é que se dá esse processo de inscrição, carga horária? É claro que a gente tem duas modalidades, como o doutor disse, uhum, né? O estagiário e o residente. Esse momento agora é para o doutor explicar todo esse processo. Até quando as inscrições, bolsa, carga horária... Vamos lá?
O edital, ele é bem franco no que ele diz respeito a essas questões, mas eu vou explicar algumas delas, tá?
Certo.
As inscrições, elas são por 30 dias a contar do dia 10 de agosto,
perfeito,
certo? E, assim, alguns números que é importante para as pessoas saberem, né? No estágio de graduação, a bolsa nossa, ela é no valor de R$ 1.037 mais auxílio de transporte, com a carga horária de 5 horas para o estagiário de graduação, 5 dias na semana,
perfeito?
Tá? E para o residente, a bolsa de residência era de R$ 2.200, mais auxílio de transporte com a carga horária de 6 horas diárias. Esse horário, depois que a pessoa é distribuída para a lotação que ela for encaminhada, ela vai pegar e vai fazer o alinhamento com a sua chefia imediata.
Perfeito.
Ou seja, a gente não vai interferir, né? A gente distribui as pessoas que forem sendo colocadas nas promotorias, nos núcleos, nos grupos que tem no MP ou em determinados departamentos aqui administrativo do MPCE. E o horário é feito com as chefias. Então, e é bom até que as pessoas saibam que elas chegam na unidade e digam a preferência de horário para haver uma adequação, uma negociação mesmo entre aquele estagiário ou residente com a chefia para haver um acordo e chegarem um bom horário que todos fiquem bem, né?
Pegando a carona aqui na fala do doutor, o doutor falou graduandos é o estagiário e residente é o recém-formado.
Sim.
O que caracteriza esse residente? Ele precisa ter quanto tempo formado, vai até quando? Porque recém-formado logo dá a entender que foi recente, né, doutor?
É recém-formado até 5 anos, tá? E até 5 anos da data em que ele ingressar. Esse concurso, essa seleção, que é tipo um concurso, né? Essa seleção, ela será para o ano de 2027.
Já começa agora,
então,
né?
Então, a gente vai ter o cadastro reserva, mas a partir de janeiro de 2027 nós vamos começar a chamar as pessoas que estiverem nas suas ordens de classificação. Tá?
O prazo de duração, doutor, do estágio, tanto para o estagiário quanto para o residente?
O prazo do estagiário, ele é até 2 anos.
Certo.
E para o residente é até 3 anos. Por que que eu falo, especialmente no graduação, né? No estudante de graduação. Porque a pessoa pode se formar antes, pode colar grau antes. Então, vai ser encurtado esse tempo. Tá? E nada impede que aquele que está, o nosso estagiário, na medida que a gente está fazendo esse certame todo ano, né? Ele, quando esteja finalizando o seu estágio de graduação, ele venha para os nossos quadros como residente, ou seja, continue conosco. E nós aqui damos valor à prata da casa. E ainda tem mais, os nossos estagiários de graduação, eles estão aptos a fazer os concursos da instituição, os concursos para cargo público de provimento estatutário. Eles também estão aptos a participar de seleções para os assessores de cargo de livre nomeação e exoneração também. Então, não é raro, nós temos alguns casos de pessoas que passaram pelas nossas fileiras, pessoas que passaram pelas nossas fileiras e viraram assessores. Pessoas que passaram pelas nossas fileiras e hoje são servidores concursados. Então, assim, tudo isso para reforçar a minha fala de invistam no Ministério Público, porque é uma casa que acolhe bem, que respeita as pessoas e que entrega muita coisa, e nessas entregas, na medida que a gente tem pessoas que estão capacitadas, motivadas, entusiasmadas em trabalhar conosco, na verdade o benefício, além do benefício para da entrega do produto nosso para a sociedade, que é o bem-estar social geral, né, e proteção, a pessoa que está trabalhando também tem a satisfação de dizer assim: onde você faz estágio? Eu faço estágio no Ministério Público do Estado do Ceará. Onde você faz residência? Eu faço residência no Ministério Público do Estado do Ceará. E temos uma boa estrutura. Por exemplo, este prédio aqui, que é um prédio recente, de 2023, é o prédio da sede de todas as promotorias de justiça de Fortaleza, que é chamado PJF, né? Tem essa abreviação. Ele é um prédio que tem uma estrutura muito boa. Este prédio, ele tem até um restaurante do SESC. Então, nós temos uma estrutura aqui de acolhimento, nós temos salas de reuniões, então, nós temos uma estrutura administrativa que permite a pessoa poder ter um desenvolvimento, estrutura de material, estrutura de informática, estrutura de pessoal. Ainda tem mais, vou repetir o que eu falei. O estagiário, numa hipótese de não se adaptar, ou a chefia não se adaptar, ou mesmo residente, nós temos possibilidade de mobilidade para aquele que eventualmente precisar se mover na instituição. Sabendo que temos, assim, como somos uma instituição que cuida de múltiplas atividades e múltiplos direitos, de múltiplos tipos de pessoas diferentes, uma preocupação que é importante eu destacar aqui, como homem da justiça, inclusive já que eu sou promotor como titular da Infância e Juventude, a maioria dos nossos processos, a maioria das questões que são tratadas aqui dentro do MP são questões sensíveis. Então, um dos pré-requisitos que a gente gostaria de enfatizar muito é que os assuntos tratados dentro do MP, eles se mantenham dentro das suas unidades, que não saiam para fora. A gente mantém essa cadeia, inclusive alguns, uma cadeia de confidencialidade, inclusive alguns locais, se trabalha com segredo de justiça, num tom até mais restritivo. Então, assim, pelo menos o pessoal que trabalha comigo, já que eu trabalho com o processo do ato infracional, a minha equipe toda sabe que, por exemplo, na minha lotação, da minha promotoria, titularidade, não pode ser compartilhado os assuntos que são discutidos lá. Por quê? Porque não pode para a proteção das pessoas que estão sob a tutela dos atos ministeriais. E não só na minha promotoria, como diversos outros órgãos que lidam com questões sensíveis, tem muitas questões sensíveis dentro do MP, a gente ter essa noção de que, olha, eu vou trabalhar num órgão, eu vou aprender num órgão como estagiário, como residente, que lida com questões sensíveis. Então, essas questões sensíveis, elas têm que ser guardadas para dentro da instituição. É uma coisa importante isso de ser dito aqui. A pessoa já vem sabendo isso, que essa questão é uma questão de sensibilidade.
Doutor Sérgio, sem dúvida alguma, né, muitas pessoas que escutam a gente nesse momento já estão, né, atentas, né, e já com o desejo de entrar no Ministério Público. Importante dizer que as inscrições são feitas por meio do IEL, não
é
isso?
A entidade que vai realizar o certame, essa seleção, é o IEL, Instituto Euvaldo Lodge. E a instituição que foi selecionada por nós, e ela vai fazer essa seleção, e vai nos entregar as relações das pessoas que obtiveram as suas classificações respectivas em todas as especialidades que estão no edital. São muitas especialidades, uhum. né? Eu não sei se eu posso falar alguma delas aqui para vocês.
Pode, doutor, fica à vontade, importante. Muito bem.
Nos cursos de graduação, eu vou fazer uma leitura aqui, porque Perfeito. São muitos, né?
Tá ótimo.
Para não perder nenhuma. Uhum. Administração e áreas afins, tá, tem ordem alfabética. Arquitetura, biblioteconomia, ciências contábeis, direito, desenvolvimento de sistemas e cursos análogos, infraestrutura de tecnologia da informação e cursos análogos, engenharia civil, geografia, história, jornalismo, letras, libras, pedagogia, psicologia, publicidade, propaganda e serviço social, isso na graduação.
Eu quero só fazer um parênteses. Alguma novidade dessas que o doutor trouxe, né, aqui pra gente? Tipo um curso a mais que antes não tinha, né? Um detalhe especial para, de repente, né, aquele candidato que estava escutando a gente, ah, eu não sabia que tinha para jornalismo, né?
Inclusive, essa questão do jornalismo, ele é bem interessante, né? Porque nós temos aqui uma novidade.
Qual é, doutor?
Publicidade e propaganda.
Ah, atenção alunos, né? Atenção estudantes.
Está na residência esse aqui, tá? Esse aqui, especialmente para o pós-formado. Nos cursos de residência, ou seja, quais são os cursos para poder ser residente aqui, cujo edital já está aberto, né? Administração e áreas afins, arquitetura, ciências contábeis, direito, engenharia civil, jornalismo, pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda, serviço social e tecnologia da informação. Nós temos uma ampla gama de especialidades aqui. E agora eu vou dizer assim, no que eu enxergo, né, como futuro. Como a instituição ela vem crescendo, ela vem num crescente, especialmente nessa administração do Dr. Herbert Santos, a perspectiva é que novas posições venham sendo abertas em todas as especialidades, porque essas especialidades elas são para nós trazermos aqueles que serão os futuros profissionais qualificados nos nossos programas de graduação e de residência. Então, aqui, mais uma vez, eu chamo aqui as pessoas que estão, se enquadram, né, nessas possibilidades do edital, e aí é importante, por mais que a gente faça a chamada por aqui, nesse diálogo, né, midiático, que as pessoas fiquem atentas às questões do edital, para saber como elas estão em relação ao edital, se elas preenchem os requisitos, e aí fazerem suas inscrições, e quem sabe em 2027 eu ter o prazer, né, de conhecê-las, porque nós do NUNJ, nesse início de ano, a gente teve uma acolhida da primeira turma após, né, a vinda do nosso procurador-geral, inclusive com a presença dele, que nos honrou muito, foi um momento bastante significativo, foi lá na sala dos nossos colegiados, foi um momento muito significativo para todos nós. A importância das pessoas virem para o Ministério Público não é só para a instituição, é para elas, é para você. A importância também é sua, para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, acadêmico, e você está na instituição que vai lhe acolher, que vai lhe respeitar, e essa instituição vai fazer você também crescer como pessoa. E aí fica esse chamado, né, o Alex?
Certeza, foi importante, doutor, a gente conversar, porque, como o doutor disse, né, Ministério Público, só área do direito, não. O doutor acabou de listar aqui quais são as áreas, né, em que você, estagiário, residente, pode sim ingressar no Ministério Público, são diversas. O doutor também ressaltou a importância, né, de minuciosamente acompanhar o edital desse processo seletivo para entender todos os requisitos que são necessários para que você possa vir também para o lado de cá, participar e ser integrante também do Ministério Público. Doutor, chama a atenção os números que o doutor até citou, né? Hoje nós temos 520 na graduação, 390 residentes distribuídos em todo o estado do Ceará.
Essa distribuição ela é em todo o estado.
Todo o estado.
É claro que a capital, né, Fortaleza, pelo tamanho da estrutura da cidade, da importância da capital, pela população, né, população muito grande, a maior população do estado está aqui. Então, realmente, o maior número de vagas disponíveis hoje está realmente em Fortaleza. Mas nós temos vagas em outras regiões, em outras regiões do estado, região de Sobral, que é macro-região, a região do Crajubá, do Juazeiro do Norte, né? Eu que já trabalhei lá, inclusive, na cidade de Batatiba, fui promotor titular de Assaré. Então, assim, eu conheço a região, né? Eu conheço todas as regiões, não que eu tenha trabalhado, mas de carro, viajando, eu conheço todas as regiões do estado. E nós temos muitas regiões que elas têm grande importância para nós. Inclusive aqueles graduandos que moram no interior das regiões que têm unidades do MP, façam a seleção. Por quê? Porque existe a rotatividade, as pessoas vão se formando.
Isso.
Né? Os residentes de ontem, eles vão terminando sua etapa conosco e outros vão vindo. Então, existe uma renovação nossa. E além da renovação nossa, como que eu disse, existe também a possibilidade, em alguns casos, de você fazer a realocação de pessoas.
Ok, chegando ao final da nossa entrevista, a gente não podia encerrar sem antes ouvir os depoimentos, né, dos estagiários e residentes que fazem o Ministério Público. A gente começa indo até Juazeiro do Norte. Vamos conferir.
Meu nome é Claudineide Batista do Nascimento e comecei na residência jurídica do Ministério Público em abril de 2025. Tem sido uma experiência muito importante para a minha formação, principalmente porque durante a graduação eu não tive a oportunidade de estagiar em órgãos públicos. Você consegue tirar dúvidas na hora, trocar experiências com promotores, assessores e colegas, além de acompanhar de perto a rotina da promotoria. São detalhes da prática, da dinâmica do dia a dia e da atuação dos profissionais. Você só de estar num ambiente, escuta e aprende. Um colega tira uma dúvida que sequer passou na sua cabeça e você acaba visualizando aquela ideia também.
A gente aproveita agora para ouvir a residente de Fortaleza, Ariadne Alencar.
Minha trajetória no Ministério Público do Estado do Ceará começou ainda na época da graduação, quando eu tive a oportunidade de estagiar pelo período de 2 anos na instituição. Foi aí que eu conheci mais de perto todo o trabalho do órgão, pude aprender com profissionais extremamente qualificados e desenvolvi valores que levo comigo até hoje. Atualmente, eu tenho a alegria de retornar ao MP, agora como residente, o que representa uma continuidade dessa história e também um grande incentivo para continuar crescendo profissionalmente. Recentemente, eu ainda passei por um processo de relocação, onde eu me senti muito acolhida durante todo o procedimento, fui ouvida, minhas necessidades foram consideradas e recebi um excelente acompanhamento do NUG, que conduziu todo o processo com muito respeito, sensibilidade e empatia. Eu acredito que o Ministério Público é uma instituição que realmente oferece oportunidades de desenvolvimento, seja como estagiário ou residente, incentiva o aprendizado, valoriza as pessoas, além de proporcionar experiências que contribuem não apenas para o meu crescimento profissional, mas também para a minha formação humana. Eu sou extremamente grata por fazer parte dessa instituição e por todas as oportunidades que eu tenho recebido ao longo dessa caminhada. Tenho certeza de que cada etapa vivida aqui tem contribuído para o profissional que eu estou me tornando.
E agora a participação da estagiária Laura Guiar, que explica em que setor ela atua e como é o dia a dia durante o estágio aqui no MP.
Meu nome é Laura Guiar e eu sou estagiária no Departamento de Memória Institucional e Cultura do Ministério Público do Ceará. Eu ingressei aqui no departamento há pouco mais de 1 ano e meio e nós temos uma rotina de constante pesquisa. Então, o nosso objetivo é buscar entender, né, compreender a trajetória dos promotores e dos procuradores ao longo do tempo, né, a sua trajetória ao longo dos anos. E assim, o que eu ganho enquanto estudante de graduação é uma formação complementar àquela que eu tenho na faculdade, né, é que nós pesquisamos, mas nós também participamos, né, nós trazemos escolas, universidades aqui, então nós também temos um momento de visitação mediada, então isso complementa a minha formação acadêmica, né, de forma que eu consigo tanto ajudar nas mediações quanto no processo de pesquisa e montagem de exposição.
Ok, quero agradecer demais a participação do nosso convidado de hoje, promotor de justiça, coordenador do Núcleo de Modernização e Gestão de Estágio do MP do Ceará, Dr. Sérgio Luchado. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade, pela colaboração. Parabéns pelo trabalho aí à frente do NUG e também pela atuação da sociedade cearense. Sem dúvidas, nós em 2027 teremos aí uma força, né, de novos estagiários residentes trabalhando juntamente com o doutor, com a gente na comunicação também, e é isso que é o Ministério Público.
Posso
muito obrigado.
Deixar uma mensagem?
Pode, doutor, fica à vontade.
Permitam, né, por ser carioca, fazer uma mensagem um pouquinho diferente. Galera, invistam no Ministério Público. O Ministério Público quer receber vocês de braços abertos.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você confere através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público,
um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.